SBPC na UFMG 2017. Reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Contagem regressiva para a edição 69 da reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que começa neste domingo na UFMG. Serão cerca de 240 atividades. A conversa é com a jornalista Paula Alquimim.
As mulheres representam metade dos pesquisadores cadastrados no CNPq, segundo dados do último censo feito pelo Conselho. Mas os homens são a maioria na liderança de grupos de pesquisa em todas as faixas etárias pesquisadas. Como a senhora avalia a inserção das mulheres no cenário atual da ciência no Brasil? Quais são os avanços e os desafios?
As mulheres antes eram a minoria. Hoje, as mulheres ainda, não em termos da liderança, mas as mulheres, como você bem colocou, estão a maioria em termos de matrículas na pós-graduação e de titulação na pós-graduação. A mulher participar de vida acadêmica são fatos mais recentes. O Brasil, a universidade brasileira é nova e era uma universidade essencialmente voltada para o foco masculino. Algumas carreiras eram encaradas como, essas sim são carreiras das mulheres. Aquelas mais ligadas às ciências humanas, tá certo? Hoje, há uma inversão também nisso. Então, a mulher está se titulando mais do que os homens, a mulher está atingindo novos patamares, porém, isso é um efeito recente. Obter a liderança vai acontecer e já está mudando. Em algumas áreas, você, porque você olha o todo, ainda o homem é o que coordena maior número de pesquisas. Mas quando você olha a distribuição ao longo dos anos dos pesquisadores cadastrados no diretório de grupos de pesquisa, sem olhar quem é o líder, em 2000 era 56,3% masculino, ou seja, só 43,7% feminino. Hoje, a mulher superou, é 50,4% feminino, 49,6%. Estamos no empate. Então, houve uma mudança, isso eu estou falando de 2000 para 2016, é um período de 16 anos. Então, ciência leva tempo, formar líderes leva mais tempo ainda. E a mulher se posicionar na liderança vai ser uma consequência dessa mudança no perfil. Uma outra coisa também que eu gostaria de salientar, que eu vejo mais relevante do que se ela é a coordenadora do grupo de pesquisa, é a participação da mulher nas diferentes áreas do conhecimento. Isso, para mim, deu uma alegria. Eu olhei também dados do MCTI e, se você olhar de 2001 para 2013, que é a última distribuição que eu peguei, mudou totalmente o perfil nas áreas de ciências biológicas, ciências da saúde, sociais aplicadas e outras que eles classificam não. Mais ainda, ciências exatas e da Terra, que antes era essencialmente um perfil masculino, a gente aumentou 10% em engenharias e aumentou ainda muito pouco em exatas e da Terra. O Brasil está aquém do que eu quero, mas ele está muito melhor do que a França. Vou te dar um exemplo. Academia de Ciências da França. É por volta de 6% mulheres. O Brasil são 15%. Estados Unidos é 9%. Brasil é 15%. O Brasil tem um trabalho publicado na Nature em 2015 que é fantástico. As mulheres são primeira autora de revistas de alto impacto. Brasil, tá? Brasil é Brasil, Brasil, Itália, Espanha e Polônia. estão com 60%. O Japão é na faixa de 20%. Então, você percebe, está aquém do que eu quero, mas eu dei um salto, eu que eu digo, nosso país. São políticas que estão acontecendo e eu vejo que são famílias cada vez mais mostrando para a criança que, olha, não existe isso, o cor-de-rosa e o azul, a bonequinha e o carrinho.
É, no ano passado, até um grupo de pesquisadoras da física lançou um manifesto chamando a atenção para a questão do sexismo na academia. Na avaliação da senhora, assim, o que precisa ser feito para começar a mudar essa cultura?
Para mudar essa cultura, depende muito também de nós mulheres. Eu acho que nós temos que ser mais incisivas, sem medo da competição, nos posicionarmos. A mulher é altamente competente, o que não quer dizer que o homem não seja, porque parece, quando você fala da mulher, parece que você está falando contra o homem. Não, eu vejo que o que falta, para mim, o que é mais preocupante é ainda em cargos de chefia, tipo grandes indústrias, tipo multinacionais, tipo universidades. De novo eu insisto, a gente começou tarde. A mulher não tinha um direito à educação. E quando começou a universidade, a mulher foi criada. E aí vem um problema de família. Eu vejo isso, porque eu, graças a Deus, eu tive uma criação, embora minha mãe não tenha tido escolaridade, ela incentivou a gente, minha irmã e eu, a cada vez mais buscarmos escolaridade e dizendo, não há nada que possa impedir você de atingir seus objetivos, a não ser aqueles que você coloca para você mesmo. Minha mãe foi uma sábia. Minha mãe só acabou o primário. Então, eu vejo, o erro é de muitas famílias. Não... Para a menina tem que dar boneca, para o menino tem que dar o Lego para ele aprender a fazer coisas espaciais. Esse brinquedo, a cor rosa e a cor azul, são atitudes que começam na própria casa. Vai além do mercado de trabalho.
Professora, tem um artigo que foi publicado na revista Science nesse ano, que tem até a ver com o que a senhora está falando, que foi uma pesquisa feita pelas universidades de Illinois, Nova York e Princeton, que mostrou que já a partir dos 6 anos, as meninas tendem a acreditar que são menos inteligentes que os meninos e escolhem não participar de algumas atividades por considerarem que são que essas atividades são para pessoas mais inteligentes do que elas. A senhora falou um pouco aí do papel da família, qual deve ser o papel da escola também?
A escola tem que incentivar isso. Não existe carreira de mulher e carreira de homem. Existem carreiras para o ser humano. Ponto. Ou a gente muda, tem que trabalhar isso... Já na pré-escola, né, primeira infância, no ensino fundamental, ensino médio, você vai ver se a gente mudar isso, e eu acho que é isso que está acontecendo. Por que que, de repente, mais mulheres estão entrando em cursos de medicina e nos melhores? É porque o homem não quer? Ou porque o número de mulheres altamente capacitadas e determinadas aumentou? Você percebe? O limite muito, por isso que eu falei, depende muito de nós mulheres. Porque nós mulheres ainda temos mais uma obrigação, né? Muitas são casadas, muitas têm família, muitas têm família mesmo sem estar, têm união estável, ou até mães que resolveram que precisavam uma ter uma família e, de repente, aquilo desestruturou. Ou seja, a mulher ainda, apesar de estar com todo esse crescimento de escolaridade, de funções, ela ainda desempenha um papel fundamental no lar. Não adianta dizer que hoje... Outro dia eu ouvi um comentário na Globo, eu fiquei revoltada. Ai, que comentário horrível dessas feministas, eles dizendo. Porque hoje o homem divide com mulher. Aonde? Eu gostaria de saber.
Professor, um outro ponto aí que a senhora tocou foi a questão da dupla jornada da mulher. As mulheres, né, numa proporção muito maior que os homens, elas têm esse desafio, né, de conciliar o trabalho acadêmico e as tarefas de casa, o trabalho acadêmico e a maternidade. E uma das consequências disso, que acaba sendo apontada por algumas pesquisadoras, é que elas têm mais dificuldade, por exemplo, de ocupar as bolsas de produtividade do CNPq, que são medidas, por exemplo, né, pelo número de artigos publicados. O que, que precisa ser feito? Que tipo de política precisa para reduzir essa desigualdade?
Ela está diminuindo, de novo, é aquilo que eu te falei. É um processo lento. Fazer ciência não é eu crio uma normativa hoje, amanhã eu vou estar meio a meio, homens e mulheres. Não é que eu tenho que ter mais mulheres do que homens, mas pelo menos equivalente, né? Ainda mais que nós somos meio a meio na população. Então, isso é um processo lento. E é um processo ainda, em alguns lugares, cultural. Então, de novo, você está olhando o todo. Nós temos que pegar esse número do CNPq, olhar por região do país, olhar, porque tem uma, infelizmente, eu não sei que muitas pessoas vão ficar chateadas comigo, mas o Norte e o Nordeste ainda tem um olhar muito enviesado para o homem, tá certo? Que dizer que é um olhar machista é chato, mas tem isso. Então, é homem, já vai ser melhor do que a mulher, pronto. Parte de um pressuposto. Então, nós teríamos que pegar o dado bruto, e acho que isso é uma sugestão que eu vou dar para o nosso presidente, que foi presidente da FAPEMIG e presidente do CONFAP, né, o professor Mário Neto, pedir para ele fazer por um grupo, ou até me dar os dados para eu poder trabalhar e ver. Nas diferentes áreas do conhecimento, a evolução nos últimos 20 anos de quantas mulheres com bolsa de produtividade e nos diferentes níveis. Quando eu olho o conjunto das bolsas, total, é mais mulher do que homem, exceto em engenharia e ciências da terra exata. Mas na área da saúde é quase 70% mulheres. Então, eu gostaria de olhar o Bolsa de Produtividade com isso, porque vai ter que fazer, e está sendo feito, uma ação comitê a comitê, você entendeu? Porque cada comitê tem a sua autonomia. Agora, o que umas pessoas propuseram é que se descontasse o período de gravidez. Eu não sei como fazer isso. Eu queria ter mais elaborado, porque muitas pessoas até disseram, tem que computar quantos filhos tem. Eu não sei, quer dizer, porque tem famílias que só quer um filho, tem outra que quer quatro. Eu acho que isso é entrar muito no fórum íntimo de cada um. Eu não acho que isso seja bom. Que tem é que ter um olhar maior e melhor para fazer ações afirmativas. Quando você tem uma pequena diferença, seja número de artigos ou coisa, vê, essa mulher está fazendo. Você pode fazer por um período um esforço de ação afirmativa, mas acho que antes da gente propor qualquer coisa, teríamos que ter a fotografia ao longo dos anos e ver quanto que esse perfil mudou ou não mudou. Pode ser que não tenha mudado.
Então, na avaliação da senhora, qual deve ser o papel, né, do poder público, dessas agências de fomento como o CNPq nessa discussão? É mais fazer esses diagnósticos?
Fazer os diagnósticos urgentemente e, em função dos dados, se necessário, pôr em áreas que estão totalmente um desnível tão grande. Ciências exatas e da Terra e engenharias, embora tenha melhorado em engenharias, ainda está aquém. Fazer um esforço para reverter. Isso tem que ser feito. Fazer, se for o caso, uma política de ações afirmativas. Se for o caso, tem que fazer, tá?
Em julho vai ser realizada aqui na UFMG a edição 69 da reunião anual da SBPC, que vai ter como tema inovação, diversidade e transformações. De que forma a SBPC e esse evento, ele contribui também para essa discussão, né, da questão de gênero, das mulheres na ciência?
Primeiro, eu quero deixar claro para o teu ouvinte, convidar todo mundo, vai ser o maior evento de ciência do Hemisfério Sul. Na América Latina não tem outro evento igual. E vai estar na nossa querida UFMG. Vão ser uma semana de atividades, começando no domingo, dia 16 de julho, abertura, sessão solene. E aí nós temos reunião de manhã, de tarde e alguns dias à noite, de segunda a sexta, e no sábado, dia da família na ciência. Na reunião, são mesas redondas e conferências, vão ter várias mesas dedicadas ao tópico da mulher. Então, vai ter essa discussão. E nós vamos além também da mulher. A SBPC começou na reunião em Rio Branco, no Acre, e manteve depois em São Carlos, em Porto Seguro e agora na UFMG. Então, são quatro reuniões aonde nós temos a SBPC indígena e nós vamos continuá-la, porque essa é outro ponto. Você imagina, se a mulher tem problema, imagina a mulher indígena. Então, nós vamos estar discutindo e com as populações e também as comunidades quilombolas, etc., em mesas redondas, aonde o pesquisador e as entidades ligadas ao tema vão estar sentados nessas mesas. Então, a SBPC está mantendo isso como uma tradição. Nós não temos uma SBPC mulher, porque aí ela descaracteriza. Vai ter mesas voltadas para discussão envolvendo a mulher. Muitas conferências. Mas para o indígena e as populações afrodescendentes, nós vamos ter um tópico dentro da SBPC Sênior, tem a SBPC indígena, para mostrar o foco nisso. Você está entendendo? Então isso vai estar acontecendo. Vai ser ótimo. Eu estou tensa, eu só fico sossegada no dia que acaba. Mas eu tenho certeza que com a Sandra, com a batuta da Sandra e do Jaime, e toda a equipe que está mobilizada, vai ser, porque eu acabo a minha gestão na SBPC. E eu quero acabar com o maior sucesso. Toda vez a gente diz, vai ser impossível superar esta SBPC. E a gente está se superando, porque cada SBPC tem um perfil, tem uma cara, e a participação da sociedade tem sido incrível.
Helena Nader, presidente da SBPC, muito obrigada então pela sua participação aqui com a gente na Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigada de novo e espero todos na nossa reunião. Um grande abraço.